como nós falamos no início do programa, hoje é dia do trabalhador e da trabalhadora rural. E agora nós estamos aqui nos estúdios com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Afogados da Ingazeira, João Alves. Vamos saber dele como anda a situação de nossos agricultores, né, diante da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, e se nessa data temos mais para comemorar ou para lamentar. Boa tarde, João. Seja bem-vindo, amigo.
Boa tarde, André Luiz. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, o companheiro Antônio Medeiros. Bem, André, a gente, na verdade, nós temos muitas conquistas. Então, o trabalhador rural, a gente, apesar desse período de pandemia, dessa situação que o país atravessa, a gente precisa alimentar a esperança de que possamos cada vez mais, a gente possa cada vez mais continuar na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, preservando também as conquistas que que a gente tem conquistado nesse período, entendeu? Então isso é um dos motivos que nos leva a ter a esperança de que a luta continua, as dificuldades vão sempre existir de uma forma ou de outra, mas diante de cada realidade nós precisamos estar atentos para que nós, representando agricultores e agricultoras, trabalhador rural e a trabalhadora rural, precisamos estar vivos na questão de que nossas conquistas, a luta, o que a gente almeja para que melhore o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora, a gente possa, na verdade, continuar nesse caminho, nessa trilha. Então, isso eu diria que é um dos motivos que a gente precisa estar ativos, né, para que possamos não desanimar da luta em relação ao dia a dia, à realidade que a gente enfrenta diante de muitas dificuldades. Esse ano, graças a Deus, nós, agricultor, o trabalhador rural, a trabalhadora rural, teve a chuva, teve uma certa produção, de milho e feijão, umas regiões mais, outras menos, mas assim, no geral, é uma produção que vem satisfazendo assim o anseio e a vontade de muitos trabalhadores, de ter o que você plantou, colher. Então isso é um motivo que eu diria de alegria para nós. E as outras coisas que acontecem no dia a dia são desafios para que nós possamos colocá-los, pautá-los em nossas linhas de ações, para que possamos encontrar saída em relação à realidade que não é fácil, porém é uma questão permanente que a gente está ativo, a gente está sempre atento a atender essa demanda dos trabalhadores, do trabalhador rural, da trabalhadora rural principalmente.
Ok. Lembrando aos amigos ouvintes que quem quiser fazer perguntas para o João Alves, tirar dúvidas, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 99956-1213, ou pelo telefone 3838-1213. Bom, João, você estava falando aí sobre chuvas, e esse ano nós estamos tendo um ano bem atípico, porque a barragem de Brotas, por exemplo, hoje sangrou pela quarta vez seguida no mesmo ano. Isso é uma coisa raríssima. Uhum. Estamos tendo um volume de chuvas excelente para a produção agrícola. Mas, por outro lado, nós estamos vivendo aí uma pandemia, causada pelo novo coronavírus. Eu queria saber se o amigo poderia falar quais estão sendo as principais dificuldades dos nossos trabalhadores rurais, trabalhadoras rurais, durante essa pandemia, e o que o sindicato tem feito pelos nossos amigos produtores rurais.
Bem, André, as dificuldades, na verdade, eu diria, no geral, ela é dos trabalhadores rurais também, mas a nível de pandemia é uma dificuldade de uma outra forma de convivência com a sociedade, A gente que tem, principalmente nós brasileiros, nordestinos, sertanejos principalmente, nós temos assim uma forma carinhosa de acolher as pessoas, de acolher com um aperto de mão, com um abraço, de acolher na sua casa, de se ver na rua, de vir para a feira, de trocar. Então, quando a gente chega no sítio, né, a gente vê os trabalhadores com essa angústia de não poder fazer mais o que fazia antes. Então, é isso, é uma das dificuldades que a gente enfrenta. Uma outra dificuldade é a questão de que nós precisamos, diante de cada realidade, isso é uma das epidemias, mas não é a primeira, também com certeza não será a última. Já teve várias outras, já teve várias situações, já teve cólera, né? Já teve chikungunya, já teve várias outras, né? Outras situações de pandemia ou epidemia, depende de cada realidade. E a gente vai precisando arrumar forma de conviver. Essa é uma que eu acho que dos últimos, da história do, né? Dos últimos 100 anos ou mais, é o que a gente tem de mais agressivo. A gente via, pra gente é natural, era muito difícil, a gente via as pessoas com máscaras, às vezes em outros países, né? Eu fui olhar talvez no Japão, em outros países, que o pessoal de máscara, quase todo mundo de máscara, mas no Brasil isso nunca aconteceu. Então isso é uma realidade nova, que com certeza, depois dessa pandemia, será um pouco, a realidade nossa será um pouco diferenciada. Então, a nível de convivência com isso, é uma adaptação. Né? Tem agricultores que concordam, a grande maioria não, até porque acha que, até alguns ainda entendem que é uma besteira, tem outros que não gostam porque a máscara incomoda. Na verdade, para quem não tem hábito, não é muito uma coisa de conviver direto. Então, isso é uma das dificuldades dessa coisa. Outra dificuldade é essa de você não poder ir na casa das pessoas, na casa do vizinho. Quando chega na casa, não sabe se pega mal, não sabe se não pega. Então, isso dá uma distância de diálogo que a gente tinha um costume bem mais afetuoso. Então, isso é uma das dificuldades. Em relação a outras dificuldades, a gente, a nível de sindicato, vamos tentando trabalhar, André, diante das condições, das informações, aproveita a tecnologia, né, dos apps, da internet, de Instagram, de tudo que você possa comunicar e que não precise de contato direto. Então isso tem ajudado a gente um pouco a não parar de tudo. Na verdade, o sindicato só tem uma parada que não é boa para nós, mas é real, é a de não poder receber o dinheiro do associado. Porque a gente está fechado e na hora que abrir, não pode abrir, abrir, porque o sindicato não é uma, dentro do decreto estadual, uma das áreas, como é que chama?
Atividade essencial.
Atividade essencial. Porém, tem algumas questões que a gente pode encaminhar através, eu vou dizer essa palavra que é a que sempre mais diz, do delivery, né? Eu sou o pai, eu sou o delivery, um deles, né? A pessoa chega com a idade de se aposentar, e aí está fechado o sindicato, está não sei o que e tal. Então a gente entra em contato, temos o zap do sindicato, né? A gente já informou aqui, vou até informar novamente, né? O zap do sindicato é o 988-35-3854.
Você repete aí, por favor.
É o 988-35-3854. Esse é o zap do sindicato. Quando a gente recebe a mensagem das pessoas, por exemplo, a pessoa completou a idade há 2 meses ou 3, eita, eu vou esperar com o sindicato agora, não sei quando é que eu vou dar a entrada. O que é que a gente faz? Vai lá, pega a documentação, pede para juntar tudinho numa pasta, numa coisa bem organizadinha, junta tudinho, a gente pega, escaneia, faz o processo, tá certo? Depois vai lá, a pessoa assina e a gente escaneia de novo, bota no sistema. Quer dizer, que isso aí a gente está fazendo. Questão a nível de Banco Nordeste, algumas questões que nós possamos ajudar, a gente ajuda em pagamento, em informação, entendeu? Então, essas questões que a gente dá para a gente ir fazendo, né, por esse sistema de, né, de informática, a gente não para de tudo.
No atendimento online.
Exatamente, atendimento online, a gente vai tentando não parar, para que A gente entende, claro, e está acontecendo, como outras instituições, outras entidades, o comércio, depende do comércio, né? Principalmente os comércios que são essenciais e os que não são, né? Você vê hoje no debate das 10, a gente viu muita gente que não tinha essa prática e que hoje já estão nessa prática com a questão mais do sistema de delivery, de fazer o atendimento mais indireto, né?
Tentar sobreviver.
Sobreviver. Então, o sindicato também, eu diria que a gente está nessa linha. Tanto por uma questão de sobrevivência, de contato direto com o trabalhador, assim, direto a nível de a resolver as questões inerentes às suas necessidades. Então, nisso aí, eu diria que a gente pode ajudar, certo? A nível de abrir as portas, muita gente pergunta quando vai abrir. Infelizmente, não depende da gente, vai depender da situação que o país vive. Esperamos que, em breve, essa pandemia possa, diante de várias ações governamentais, né, a nível de país ou de mundo, começar a ter declínio na sua, né, nessa mortalidade que a gente vê. E a gente, dependendo da situação, começar a abrir da forma que for determinado pelos poderes oficiais.
Ok. João, vamos lá. A gente já tem muitas perguntas aqui de ouvintes. Boa tarde, André e João. Gostaria de saber quem é sócio do sindicato, como faz para pagar nesse tempo de pandemia. Aqui é Cirleide de Brotas e ela está pedindo o zap do sindicato. Eu já estou mandando para ela o sindicato. Deixa eu juntar com mais uma pergunta aqui do amigo Charles Chan. Olá, André, boa tarde. Pergunta para João se ele sabe sobre os documentos que o IPA pegou para gerar os documentos das terras na zona rural, que fizeram um cadastro e pegou os documentos e até hoje nada, ninguém sabe informar. Está perguntando o Charles Chan e a amiga Cirleide, que perguntou aí sobre pagamento, né, de quem é sócio.
Muito bem, mas Cirleide... A gente, de Cirleide são muitos. A gente chega no site, chega as pessoas, e aí quando é que eu vou pagar? E tá atrasado, e vai ficar difícil. Infelizmente, Cirleide, a gente não tem como receber. A gente gostaria bastante, mas a gente não tem uma forma. A gente não tem cartão, é um recebimento direto, é um recebimento por um recibo no próprio sindicato. Então a gente não tem como receber. Já houve proposta de abrir um dia na semana ou dois só para isso, mas aí vai aglomerar. Não tem como a gente dizer, ó, só venha 10. Aí vem 10 de uma comunidade, 10 de outra, já faz 20. Então, é uma situação que a gente pede. Primeiro, se a pessoa quiser e puder, vai botando o dinheiro na carteira lá, faz de conta, pagou, deixa ele lá dentro da carteira. Quando abrir, tá ok. Só que dinheiro é bicho ruim de guardar, principalmente para o agricultor ou para a agricultora. É, porque a necessidade sempre é maior do que a demanda de dinheiro que a pessoa tem. Então, esse é um caminho. Caso demore muito, o sindicato vai negociar com as pessoas, vai parcelar, vai ver uma forma de receber sem que o trabalhador não seja tão penalizado em relação a isso. Então, isso é o que a gente pode dizer. Claro, gostar de receber, nós gostaríamos, porque nós também, diretor, estamos sem receber nessa gratificação, uma pequena gratificação de estar na atividade, entendeu? Praticamente estamos sem receber, né? Dando uma reduzida muito grande, porque a gente tem o pagamento daqueles, somente dos que já são descontados, no caso dos aposentados, mas que não é suficiente para a folha e para as despesas operacionais e administrativas. Então, em relação a Cirleide, seria essa pergunta. Em relação a Charles Chan, olha, Charles, essa é uma pergunta inerente a muita gente. Na Cachoeira da Onça, eu tive uma reunião, foi essa mesma pergunta, porque aí, na verdade, isso é um programa do governo do estado, que era para regularização das propriedades. Muita gente, né, a grande maioria, principalmente no sertão, na nossa região, Nordeste, etc., mas nossa região, muita gente não tem o documento da terra. É do pai, é do avô, é de alguém que faleceu. E muita gente tem essa vontade de deixar a terra no seu nome. Então foi contratado duas empresas, essas duas não foi possível operacionalizar, entendeu? Duas empresas, todas as duas elas desistiram desse contrato. O governo do estado, eu conversei pessoalmente numa reunião do polo, quando a gente estava podendo se reunir. Não falei, moro, foi no final do ano passado, ou começo desse ano, a gente sempre tem reunião em Carpina, da FETAP, foi esse ano, uma reunião que a gente teve em Garanhuns. E aí tinha umas representantes do governo nessa área, que trabalha nessa área estavam nessa reunião e eu perguntei. E eles disseram que quem ia assumir era o ITERP, essa parte, ia fazer, pegar toda aquela documentação e refazer aqueles documentos que algumas pessoas entregou, eles iriam dar encaminhamento, procedimento. Só que isso foi, se não me falha a memória, março, por aí, fevereiro, nessa reunião que a gente teve em Garanhuns. E aí, depois veio essa questão da pandemia, aí fechou todos os serviços essenciais. A informação que eu tenho, assim, a nível de... A priori seria que o governo do estado, através do ITERP, disse que vai assumir essa parte, né? De fazer. Estavam se preparando para receber as informações todas, estavam catalogando todas as informações para poder começar a iniciar. Isso foi a informação que um dos integrantes do governo nessa área nos colocou, inclusive um dos responsáveis da área. Com essa pandemia, com certeza tudo está paralisado. Porém, eu acho que essa pergunta sua é muito importante e na hora que reabrir, nós, a nível de sindicato, iremos atrás, a nível de sindicato e FETAP, a gente iremos atrás para que a gente vá atrás para que a gente possa tentar ajudar essa questão para o agricultor, para a agricultura, que inclusive é o papel fundamental da organização do sindicato, é fazer com que a gente possa atender às necessidades dos trabalhadores. E essa é uma necessidade que demanda muita gente, muitas pessoas têm essa necessidade de ter seu documento próprio. E muita gente estava com esse sonho, e é um sonho que foi, né, prolongado.
Uhum. Bom, vamos lá. Amiga Lucineide Cordeiro. Boa tarde, André. Feliz dia do agricultor e da agricultora. Tenho orgulho da minha profissão. Profissão essa que alimenta uma nação. Parabéns pela entrevista, né, a Lucineide Cordeiro. Vamos aqui para mais uma participação. Vamos ouvir.
Boa tarde, André. Aqui é Sebastião Situbado. Saudou. André, minha irmã, ela já fez 55 anos em março. Aí ela já deu entrada na aposentadoria dela, só estava faltando dois documentos, um em Serra Talhada e o número do NIS, se eu não me engano é isso. E o mais está tudo certo, aí ela não sabe se está aberta essas partes aí para ela pegar o resto dos documentos. Ela está sem saber o que fazer.
Isso é relacionado com o sindicato?
Olha, André, essa companheira que falou agora, assim, primeiro é...
Sebastiana.
Como ela falou que é de Barra de Solidão... Eu imagino que seja em solidão o processo que está sendo encaminhado dessa pessoa. Imagino. Se for afogado, as respostas são semelhantes. Quando pede para que procure alguns documentos, é porque a grande maioria dos trabalhadores, diria 90%, não tem os documentos necessários para aposentadoria, embora entendem que tem. Por quê? O homem e a mulher do campo, a grande maioria que mora no campo, entende que para morar no campo, os documentos pessoais são prova. Não são. Nenhum documento pessoal é prova. O que é prova? É um documento que tem o nome da pessoa e nesse documento tem o nome trabalhador rural ou agricultor ou assemelhado, que é o que é considerado pela lei da Previdência, entendeu? Para o segurado especial poder dar entrada, como ele não tem uma comprovação paga, ele precisa ter uma comprovação a nível de prova material. E aí precisa no mínimo de 15 provas. Entendeu? O que a lei diz, no mínimo 15 provas. Que seria isso? Se você hoje está adentrando de 2020, então de 2005 até hoje era para ter prova 2005, 2006, 2007. O que é prova? Aí a prova é uma lista grande. Por quê? Para facilitar o acesso, porque no início da lei, quando começou a ser aplicada, era muito difícil o acesso, porque as pessoas não tinham todas as provas que a lei demanda. Então a gente foi estendendo, negociando, movimento sindical com o governo. Na época nós tínhamos bem mais acesso ao governo. Para que a partir de 2000, na faixa do, foi em 2001, né? 2001 e 2002, a gente começou a negociar com o INSS provas, porque era muito restrito na época as provas, só era isso e aquilo, era pouca coisa. E a gente começou a negociar várias questões. Então nessa negociação entrou o quê? Entrou que não era antes. Então, precisa do CNIS. O CNIS é uma coisa que todos precisam, né? O CNIS é o Cadastro Nacional de Segurado Especial. De segurado social. Né? Então, não é INSS. É o cadastro que é o agricultor, que todas as pessoas têm, né? Na verdade. Cadastro social que todos têm. Agora, claro, o agricultor ele é classificado na Previdência como segurado especial. E para ser segurado especial, como ele não paga todo mês, não tem a sua comprovação a nível de pagamento, ele precisa ter a sua comprovação a nível de prova material. Então, nós conseguimos, por exemplo, a ficha do hospital, nós conseguimos na escola, por exemplo, pegar a matrícula, que aí está o nome do aluno, aí embaixo está o nome do pai e da mãe, aí tem o nome do agricultor, a ficha, a carteira da associação. Então, assim, são N provas, muitas provas, que podem servir para que o agricultor possa comprovar a sua atividade. Porém, a grande maioria não tem essas provas consecutivas, isso, a cada ano uma. Às vezes, eu tenho muita. Às vezes tem um bocado de um ano só e tem uns anos, outros anos que não tem. Então, talvez, com certeza, esse caso dessa companheira aí que nos colocou, essa Sebastiana, essa é a realidade. Deu a entrada, faltou prova para complementar, então vai atrás de onde é possível ter. Então, tem alguns órgãos que, com certeza, a grande maioria está fechado e não pode atender. Então, o que é que eu diria a ela? Seria, se não tem as provas suficientes, se já deu entrada e recebeu uma carta de exigência, né? Porque tem duas formas. Uma carta de exigência para que você, em 30 dias, possa encontrar outros documentos que possa, às vezes, por não ter encontrado, e depois pode ter encontrado, ou pode conseguir, e aí anexa aquele documento e completa, e aí o benefício é aprovado. Uhum. Caso contrário, pode ser indeferido, que a gente dizia, né? Não é aprovado, o nome é ser indeferido. E nesse indeferimento aí são dois caminhos: ou consegue mais prova e entra de novo, ou entra na justiça com o advogado. Aí o advogado da pessoa escolhe quem queira entrar, tem muitos que querem, e aí vai para a justiça. É um pouco demorado, é um processo demorado, mas depois, dependendo do convencimento do juiz, a pessoa recebe seu benefício. Então, em relação a isso, a Lucineide, nosso abraço, nossa alegria. Na verdade, é uma agricultura diferenciada, aonde planta algodão com a, né? Com
a Lucineide é do algodão.
É do algodão.
Esse negócio do algodão.
Exatamente.
Muito ela, bom, né, João?
Exatamente. Ela planta, tem essa questão do consórcio. É uma atividade que tem uma assessoria da diaconia e que a gente, eu, claro, também sou, né? Também estudo um pouco isso. Sou aluno lá no CERTA, lá em Bimirim, onde eu trabalho essa questão da agroecologia. E nesse campo da agroecologia, a Lucineide tem trabalhado muito nisso, e eu fico muito otimista em que agricultores, e principalmente agricultoras, né, possam difundir essa condição de que a gente pode ainda produzir como a gente produzia antigamente, né? Produzir uhum. sem veneno, produzir algodão, que muita gente acha que não produz mais. Então, a Lucineide e outros agricultores da nossa região, em Serra Talhada também, o sindicato acompanha muito agricultores lá que tem essa difusão em relação ao plantio do algodão consorciado e um acompanhamento técnico, que vende esse algodão orgânico, que vende num preço muito bom. Então, isso que a Lucineide faz para a gente é muito agradável, além de que a agricultura familiar, ela é uma agricultura composta de vários componentes. Por isso que nós somos agricultores familiares. Por quê? Porque a gente não só vive de uma coisa da roça, nós não somos produtores. Produtor, o trabalhador rural, é aquele que produz só uma coisa, soja, né? Produz milho. Então é um produtor. Nós somos agricultores familiares porque a gente tem milho, tem a galinha, tem o pato, tem o porco, tem o algodão, tem, entendeu? Você e é a família toda que faz essa. Então é isso que caracteriza o agricultor familiar. Isso. Então, a Lucineide, um abraço, tudo de bom para ela.
E só para esclarecer para mim, Lucineide, hoje é dia do trabalhador e da trabalhadora rural.
Exatamente.
Né? O dia do agricultor é no dia 28 de julho.
Dia 28 de julho, exatamente. Né? Que é dia do trabalhador rural, que na verdade compõe todos os agricultores.
Todos
os familiares.
Todas as pessoas que trabalham.
Produtores, todos, né? Que trabalham no campo. Inclusive, é um dia que ele é proveniente de um deputado federal chamado Fernando Ferrari, lá do Rio Grande do Sul, na cidade de São Pedro, onde ele lutava muito. Então, isso foi, né, morreu em 63 e em 64, em relação à luta dele em relação ao campo, principalmente, ele foi colocado em homenagem a Fernando Ferrari. No dia 25 de maio de 63, ele faleceu e teve um decreto, na época, no Congresso, ele era deputado federal, e fizeram essa homenagem para que fosse o dia do trabalhador rural. Então, aí mesmo, assim, é uma pessoa que era engajada na luta da reforma agrária e de outros movimentos sociais. Então, esse é um dos motivos em relação a ter esse dia do trabalhador rural, que diante de vários fatores, é quem tem todo mundo, né, no Brasil e no mundo inteiro, é o agricultor, é o trabalhador rural quem põe, né, a mesa, a comida na mesa do trabalhador, do povo. Verdade. De todo mundo, né, do agricultor, do não agricultor, de todo mundo.
Com certeza. A amiga Sebastiana voltou aqui, vamos ouvir o que ela está dizendo.
Olha, André, ela deu uma entrada aí no município de Afogados, que ela é da município de Afogados, só que é assim, só está faltando um do NIS, que não explicaram ela direito, e um documento, não sei o que, ITN, sei lá, alguma coisa de Serra Talhada, que é para ter a Receita Federal, entendeu? E ela tem toda a documentação, só, ela tem até ficha de emergência e tudo, somente esses dois comprovantes para acabar de fechar, aí para poder entregar no sindicato.
E aí, João?
Olha, em relação ao que ela está colocando, né, com certeza são várias pessoas que dão entrada, com certeza a gente consegue localizar através do CPF dela, ela pode até mandar o CPF dela para esse zap, e aí a gente vai ver a situação, claro. Agora, se tem ITR para resolver em Serra Talhada, todas as coisas, aí vai ter que ver como é que está funcionando, né, como é que está funcionando para que possa fechar. Na verdade, ela tá confirmando o que eu acabei de comentar, está faltando complemento de provas materiais para que possa com certeza comprovar no mínimo esses 15 anos de atividade, para que possa dar prosseguimento. Eu diria a dona Sebastiana que ela possa, né, nos mandar o CPF nesse zap e a gente tenta localizar a situação do sistema, a situação, o processo dessa pessoa, e a gente pode responder a ela por zap também, sem problema, como é que está e quais são os encaminhamentos. Essa parte aí é possível ser feita.
Nossa, tá certo. É, pra gente encerrar, João, hoje pela manhã, no finalzinho do programa ali do Manhã Total, começou a chegar algumas mensagens de agricultores familiares com relação à prorrogação, né, de pagamentos de crédito rural junto ao Banco do Nordeste. E teve uma entrevista com o gerente do Banco do Nordeste agora há pouco no programa do sindicato. E ele estava explicando alguma coisa relacionada que o crédito amigo, né? Parece que o crédito do crédito amigo não entrou nesse decreto para essa prorrogação. É, vamos explicar para os nossos ouvintes mais uma vez como é que está acontecendo. O pessoal parece que está fazendo confusão, não é isso?
É. Tem algumas situações que são confusões e tem umas que são um pouco real em relação à informação que foi o que o próprio gerente colocou. Entendeu? O crédito amigo é uma linha de crédito que não está nesse decreto, certo?
Não está no decreto.
Não está no decreto. O agroamigo, sim. Porque o agroamigo é o Pronaf. É o Pronaf B. Na verdade, a linha é Pronaf. Agroamigo é o pessoal, é uma empresa que o Branco contratou para que possa elaborar esse projeto. Então, por isso que às vezes tem esse confundo de agroamigo, que é de amigo, de Pronaf e agroamigo. Na verdade, o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, esse é o programa geral, que nele tem vários grupos, grupo A, grupo B, grupo variável. O que é isso? São grupos que fazem projeto. O grupo A é o grupo da área de assentamento, o grupo B são os grupos das pessoas que se enquadram, dos pequenos agricultores, no caso, a grande maioria do campo daqui da nossa região, que se enquadram e acessam essa linha de crédito. E tem o variável, que é o pessoal que faz aquele projeto maior, projeto de 15 mil, 20 mil, 30 mil, dependendo da sua condição e da sua viabilidade de pagamento. Então, diante disso, foi feito um decreto, mês de abril, início de abril, o movimento sindical acompanhou, em relação depois dessa questão da pandemia, porque nesse projeto, Pronaf B, que é feito pelo Agroamigo, então o pessoal do Crédito Amigo não se enquadra nessa. Por quê? O pessoal do Crédito Amigo é uma linha de crédito de fundo rotativo, onde é um grupo de três pessoas, ou, né, a partir de três pessoas que possa acessar, uma avaliza pelo outro e tem um tempo de pagamento de 6 meses. Se não foi mudado, né, antes era assim, não sei que houve alguma mudança, mas, né, a filosofia é nesse caminho. Então, é um crédito que não precisa de DAP, que não precisa, é um crédito para comercialização principalmente. Então, é um fundo rotativo, a linha de financiamento. A nossa linha, que é o Pronaf, é um crédito, né, de investimento. Você pode comprar uma junta de boi, uma vaca, um boi, vai comprar cabra, é uma coisa de você investir para que você possa retornar com 2 anos, ou depende. Se for um variável, às vezes com 10 anos, 3 anos, cada linha tem sua definição de pagamento. Porém, tinha muita gente, muitos agricultores, que iriam pagar nesse período, E se passasse da data, perdia o rebate, essa coisa toda. Por conta dessas dificuldades de acesso ao pagamento, ao boleto e tudo isso, e também a dificuldade da pandemia, as dificuldades de trânsito, né? A gente conseguiu adiar até agosto, 15 de agosto. E esse pessoal não perdeu o bônus, porque pelo contrato, se você passou da data do vencimento, você perde o bônus, que é até 40%. Tem 25%, você pega 5 mil hoje para comprar uma junta de boi. Se for bicho de corte, ele tem 25% de desconto. Se for animal para você produzir, a vaca, o cabra, outros animais que não seja de corte, você tem até 40% de desconto, pagando em dias. Então tinha muita gente que já estavam para pagar agora em março, no final de março, em abril, e com essa dificuldade da pandemia e outras dificuldades de arrecadar dinheiro, a gente conseguiu. Qual é o problema hoje que está acontecendo? É que essa comunicação entre banco e cliente, e também a burocracia em relação ao contrato, às vezes não se muda muito rápido. Entendeu? Por exemplo, aconteceu essa reunião lá em Brasília com o Fundo Monetário, o pessoal que mexe com essa área aí, e fizeram um decreto. Porém, a pessoa assinou o contrato, quando assinou há 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás, assinou um contrato para pagar na data certa. Aí o que está valendo é o contrato. Então, às vezes, o banco não tem essa comunicação, esse feedback que o pessoal diz, né, muito imediato. E na hora que acessa, a pessoa vai pagar. Aí quando acessa, o CPF, não deu seu CPF. Quando bota lá, aí passou na data do pagamento, perdeu o devolvimento. Por quê? Porque está no contrato que foi feito de forma definida. E houve agora uma situação. Essa situação, esse decreto vai nos ajudar em termos de pagamento. Não vai dispensar nada, mas pelo menos vai estender, se prevê até em agosto.
Esticada no prazo.
Esticar, né? O prazo, e que você não possa perder os rebates. Aí isso aí, como é uma coisa que precisa de uma certa manuseio diferenciado, isso aí às vezes é o que é que está acontecendo muito. Então fui no banco e perdi, tive que pagar todinho e tal. Nós do movimento sindical tivemos uma reunião online, aí o rapaz do banco aí de sexta-feira, com esse rapaz aqui, não esqueci o nome dele, que é gerente do Banco Nordeste, que nessa reunião foi com todos os sindicatos do Pajeú, Polo Pajeú, a federação, FETAP, a gente conseguiu tentar alinhar algumas informações. E aí ele se mostrou muito aberto a relação a isso, nos deu todos os seus contatos, e a gente espera que nessa parceria que sempre houve, né? Esperamos que possa haver sempre, de sindicato e banco e trabalhador, nessa parceria nós possamos ajudar nesse processo de equalização, eu diria, de suas quitações devedoras em relação aos seus investimentos que foram feitos.
Ok. Bom, tá aí, falamos com João Alves, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Afogados da Ingazeira. João, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Uma boa tarde, amigo.
Boa tarde, André. Estamos sempre à disposição, só reforçando as pessoas que desejam e que precisem de algumas atividades do sindicato, nos mande através do zap, ou então quem tiver o telefone de João, ou de Manuel, ou de Márcia, ou de Viola, ou de Carmen, quem tiver o telefone, manda uma mensagem, e a gente, dependendo da situação, diante das nossas condições, a gente procura solucionar. Todos vocês, boa tarde, e até a próxima oportunidade.
É isso aí, e um feliz dia, né, do trabalhador e da trabalhadora rural.
Valeu, muito obrigado.